Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, liberdade de expressão com a socióloga Maria Cristina Costa. O Brasil é o terceiro país que mais sofreu queda nos índices de liberdade de expressão, de acordo com o Relatório Global de Expressão 2022 da Organização Artigo 19. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Maria Cristina Costa é professora titular de Comunicação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Fundadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa, Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP. E autora do livro Censura em Cena. Seja bem-vinda, professora Maria Cristina.
Quero agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui.
Em 2022, foram registradas mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discursos de ódio na internet, segundo a Central Nacional de Denúncias de Crime Cibernéticos da organização SafeNet. Entre os crimes, cresceu o número de casos de xenofobia, intolerância religiosa, opressão às mulheres, incitação de crimes contra a vida e racismo. Professora, diante dessa realidade, quais são os limites da liberdade de expressão?
Nós precisamos pensar uma coisa muito importante. A censura, ela é tão antiga quanto a cultura humana. Porque vocês sabem, a nossa civilização, ela se erigiu, né? Surgiu, cresceu, se desenvolveu às custas da repressão dos nossos instintos, da nossa integração à natureza. Então, já havia censura. A lei, a ordem e a censura. Então, a censura é tão antiga quanto a cultura humana. Portanto, eu acho que mais ou menos de uns 35 mil anos atrás. O que é novo é a ideia da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um conceito muito novo, moderno, tem uns 300 anos só. Então, é muito importante nós falarmos da liberdade de expressão, não dos seus limites, mas justamente de como fazer dela um direito, um hábito, porque a liberdade de expressão ela vai surgir dessa necessidade que nós temos de estarmos bem conosco mesmos, com a nossa identidade, com a nossa opinião, reconhecendo que nós temos, além de toda a pressão do mundo que nos cerca, nós temos alguma coisa que é a nossa subjetividade, os nossos valores, as nossas propostas, os nossos princípios. Então, vem de Shakespeare, né? A gente encontra em Shakespeare os primeiros personagens que diziam, não, eu sou eu, né? Desde o Renascimento, nós aprendemos a nos identificarmos com aquilo que nós temos dentro de nós, na nossa subjetividade, no nosso pensamento, na nossa psique. E aí a lutar pelo nosso direito de fazer isso sem sermos degolados em praça pública, sem sermos penalizados por isso. Então, eu diria para você que eu não penso nos limites da liberdade de expressão, eu penso nos limites da censura. O que nós precisamos é aprender a viver num mundo diverso em que as pessoas tenham um espaço onde elas possam expressar os seus sentimentos, as suas ideias, a sua vontade, o seu desejo, as suas expectativas e as suas opiniões.
Como tratar a liberdade de expressão no mundo virtual?
O mundo virtual é um mundo bastante difícil porque ele surge, né, na segunda metade do século XX como sendo um espaço de libertação daquilo que nos prendia, das fronteiras, um espaço de liberdade da nossa dependência de certos meios de comunicação controlados pelo Estado, né, como era o telefone, o telégrafo, né, a televisão, que era uma concessão estatal, né? Então, o mundo virtual ele aparece com um discurso de liberdade. Mas, na verdade, ele é um discurso de controle, é um discurso de censura também, né? Então, nós temos que lidar também, não só a novidade da liberdade de expressão, mas a novidade de um meio que parece não ter dono, que não parece ter nacionalidade, que não parece ter fiscalização. E nós estamos o tempo todo trocando a fantasia da liberdade por um controle cada vez mais rígido da comunicação.
E como deve ser exercido esse controle no mundo virtual, já que ele depende de cada um de nós, né?
Eu acho que a principal questão que se exige hoje é uma educação política, uma educação que nos mostre e nos torne responsáveis pela maneira como nós lidamos com as mídias virtuais, com o meio virtual e com as mídias digitais. É muito importante isso. Primeiro, nós sabemos dos nossos direitos, direitos de ter acesso à tecnologia, direito de ter acesso às informações, direito de fazer uso, enfim, de todos os aparatos tecnológicos que permitem a cidadania virtual. A primeira coisa que nós precisamos nos sentirmos seguros é de que nós temos os nossos direitos preservados, que existe uma democracia midiática, que existe uma democracia que me põe como uma participante de uma rede mundial. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é ter consciência das minhas responsabilidades como usuária. Muito bem, eu tenho garantido que eu posso ter um computador, que eu posso ter um acesso à internet, que eu posso ter liberdade para usar a meu favor. Agora eu preciso saber das minhas responsabilidades. Será que se eu receber um videozinho falando do meu vizinho, eu posso espalhar isso para toda a rua? Será que eu posso? No que eu me torno responsável? Do que eu me torno responsável? E, em terceiro lugar, entendermos o que é a democracia, como essa rede virtual tem ameaçado a liberdade individual, tem ameaçado certas práticas, tem posto em risco certas práticas. Então, eu não vejo senão a possibilidade de nós realmente não entendermos os meios virtuais como entretenimento, mas entendermos como comunicação responsável.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Opinião, de Zé Kett. Ela é considerada um grito de resistência. A música foi lançada durante a ditadura militar e denuncia o processo de remoção das favelas no Brasil.
Olha, eu acho essa música linda. Foi muito difundida pela Nara Leão, né, que era outro estandarte, né, da liberdade, da defesa, da democracia, de uma sociedade humanizada, né? Vocês vão gostar de ouvir.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não.
Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. E deixa andar, deixa andar, deixa andar.
Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel.
Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.
Daqui do morro eu não saio, não.
Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água,
eu furo um poço.
Se não tem carne,
Eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar.
Deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu totó, estou pertinho do céu.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, liberdade de expressão com a professora Maria Cristina Costa. 4 em cada 10 pessoas no Brasil recebem fake news diariamente, de acordo com uma pesquisa do Instituto Poynter. Mais da metade dos brasileiros se preocupam com a disseminação de informações falsas entre parentes. Por que as pessoas compartilham fake news? E como essa rede, a rede familiar, ampliou a divulgação de fake news no país?
Olha, eu fiz uma pesquisa junto com o Walter de Souza Júnior para o Instituto Palavra Aberta, que é um instituto que é mantido pelas grandes mídias, pela grande mídia, como a gente fala, que trabalha pela liberdade de expressão, né? E eles pediram para a gente fazer uma pesquisa sobre... Antes das eleições de 22, né, eles estavam muito preocupados com o uso abusivo da rede social, etc. Então, eles perguntaram como é que eles poderiam combater as fake news. E nós fizemos uma pesquisa com pessoas da cidade de Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e de várias idades, de várias condições sociais, quer dizer, uma amostra bastante... heterogênea, né? E nós começamos a pesquisar como é que as pessoas encaravam as redes sociais, que equipamentos eles usavam para as redes sociais, etc. E o que nós percebemos é o seguinte: as fake news acabam sendo aquilo que aquela pessoa que compartilha a fake news gostaria que fosse verdade. Há uma grande ambiguidade numa fake news. A fake news, mesmo que a pessoa que compartilha perceba que é fake news, ele acaba compartilhando porque ele gostaria que fosse verdade. Seja uma calúnia, seja uma denúncia, seja uma ridicularização de uma pessoa, ou de uma situação, ou de uma ideia.
Ela atende um anseio pessoal?
Exatamente. Não é que as pessoas não soubessem que no governo petista... as crianças nas escolas não recebessem uma mamadeira em formato de pênis. Elas sabiam que não recebiam, né? Mas elas gostariam que aquele governo tivesse cometido aquele crime, aquela barbaridade, para poder divulgar. Com a pretensa ideia do humor, eles acabam difundindo todo esse material que eles sabem que é fake news, que eles intuem que é fake news, mas que eles gostariam que fosse verdade.
Como tirar essas pessoas desse mundo paralelo que elas vivem?
A primeira questão, haver punição mesmo, haver controle, haver fiscalização e haver punição. Porque o compartilhamento não é um acaso. O compartilhamento não é uma atitude impensada. Ela expressa uma intenção que, às vezes, nem quem compartilha sabe que tem. É preciso que as pessoas saibam que haverá fiscalização, haverá responsabilização e haverá punição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é usar os mesmos mecanismos das fake news para mostrar que é fake news, comprovar que aquilo lá é falso. E que, portanto, aquela pessoa está servindo como um veículo de disseminação de um mundo ilusório, de um mundo caluniador, de um mundo que não cria nada, apenas destrói pessoas, reputações, etc. A terceira questão é justamente a da educação. Desde cedo, ensinar as crianças que mídias digitais não são entretenimento. É uma arma que foi criada na segunda metade do século XX, principalmente, né, para a produção e para a administração pública. Foi para isso que foi criada a internet. Produção material para as grandes indústrias e também para o controle da sociedade. O Estado queria controlar a sociedade e ter nas mídias digitais, globalizadas, um meio de segurança do seu próprio país. A questão do entretenimento, quer dizer, do jogo, do videogame, das redes sociais, foi um uso posterior. Nós, na ECA, nós ensinamos muito que a gente não deve esquecer a história de cada mídia, como nós estamos aqui no rádio, que sempre foi um veículo de informação. Então, por mais que mude, por mais que se torne virtual, por mais que outros mecanismos aconteçam, o rádio mantém a sua história. A internet também tem a sua história e ela não é entretenimento.
Qual é o papel da grande mídia no país em relação ao combate às fake news?
Tem havido esforços no sentido de prevenir isso, de alertar a população, digamos, de dar maior transparência. Eu noto, por exemplo, na mídia impressa, mesmo a impressa, que já quase ninguém mais fica controlando ou verificando, né? Uma preocupação com as fontes, as pessoas dizerem de onde está saindo determinada ideia, determinada opinião. Eu sinto um esforço da grande mídia no sentido de dar mais transparência às suas posições, alertar para as fake news. Quer dizer, já existem, por exemplo, aplicativos que os usuários podem usar para saber se é uma fake news. Se chegar uma fake news dizendo que fulano de tal está na China com o presidente da República tal, é possível, usando esse aplicativo, conseguir saber que não, que na verdade lá estão todos os nomes das pessoas que estão na China, né? Há hoje algum tipo de conduta, de precaução em relação ao uso que as pessoas vão fazer de todo o material que é usado, né? É uma tarefa árdua, porque nós estamos falando de robôs, nós estamos falando de uma comunicação inumana que já está havendo. Agora nós já estamos falando de programas que escrevem dissertações, teses, etc., né? O controle das fake news e o controle do plágio e o controle da fraude tem que ser uma política pública, tão importante quanto a obediência às leis que nós temos na vida em sociedade. É preciso uma legislação eficiente, um sistema de controle eficiente. Hoje, por exemplo, nós estamos falando sobre censura e liberdade de expressão, né? Eu falei que o arquivo Miroel Silveira, que era um arquivo de censura prévia ao teatro, esteve na ECA e nós pudemos estudar o que era a censura. Hoje, a censura é feita por processos judiciais, ela está judicializada, a censura. Sendo judicializada, ela corre em segredo de justiça. Então, nós não ficamos mais sabendo como que a justiça tem censurado livros, tem censurado peças teatrais, tem censurado músicas. Nós não ficamos mais sabendo, porque tudo isso vai em termos de segredo de justiça.
Prejudica o debate que a sociedade como um todo devia ter sobre o assunto.
E nós só ficamos sabendo quando a mídia conta. Por exemplo, do Kiel Museum, que foi fechada a exposição lá porque um partido político julgou que era um atentado aos bons costumes, nós só ficamos sabendo porque foi amplamente divulgado pela mídia. Então, eu acho que também a mídia tem que estar atrás das formas de censura que existem hoje, porque nós estamos numa época também da pós-censura. Quer dizer, a censura não é mais a censura estatal, é a censura privada, da empresa privada. Por exemplo, essa do Kiel Museum, era o Santander que estava patrocinando, né? Não era o Estado. Então, hoje nós temos uma censura que passa pela empresa privada, que é de iniciativa da empresa privada, dos partidos políticos, das igrejas. Então, uma pessoa fazer denúncia, por exemplo, para um pastor protestante, imediatamente 50 cidades processam o jornalista por calúnia. 50 cidades moverem um processo contra um jornalista por uma denúncia, significa acabar com ele, porque ele vai ter que, em cada cidade, ter um advogado, fazer uma viagem para uma audiência.
Isso é possível de acontecer e, claro, impede a liberdade de expressão também do profissional. Professora, agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna semanal.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Oi, Christian, tudo bem? Nós podemos começar na coluna de hoje falando dessa nova pauta, desse novo momento que o país precisa viver depois de anos de reacionarismo. Você faz parte de um grupo de trabalho lá no Ministério de Direitos Humanos para combater o discurso de ódio. Como vai ser esse trabalho?
Olha, esse trabalho, Joel, ele está sendo coordenado pela Manuela Dávila e envolve um grupo de pelo menos 24 pessoas, né, de forma constante, discutindo e tentando qualificar o que, que a gente chama de discurso de ódio e quando ele evolui para o extremismo. Parece uma tarefa muito interessante, muito importante, porque, no fundo, é parte de um grande debate, de um grande diálogo social, incluindo várias vozes, né? Então, tem o pessoal do direito, tem o pessoal da comunicação, tem o pessoal da filosofia. Eu estou um pouco pela psicanálise, pela psicologia. É um debate que tem representantes da luta antirracista, representantes da luta LGBTQIA+, representantes dos indígenas, enfim, todas aquelas populações que são historicamente objeto do discurso de ódio. Inclusive o discurso de ódio ligado a uma espécie de amálgama transversal, que é o discurso de ódio religioso. Está se dando conta de como ele precedeu, de certa maneira, o ódio instrumentalizado dos últimos tempos, né? O ódio de fato a serviço da política e criação de inimigos, mas como ele está impregnado na cultura brasileira, né? Atravessado pelo racismo, atravessado pela desigualdade de gênero. E isso é uma tarefa muito, muito importante de definir a convergência e a ligação entre esses diferentes discursos, salientando que não é um trabalho para tentar assim, eliminar esse afeto humano. O ódio é muito importante. Se as pessoas deixarem de sentir ódio, provavelmente elas não vão conseguir se separar, elas não vão conseguir se indignar, elas não vão conseguir se afetar com coisas que elas precisam, né? Há uma razão maior para a gente sentir ódio. Isso é muito diferente do ódio enquanto um discurso. Ou seja, aquele que é covarde, aquele que é anônimo, aquele que é sem direito de resposta, ou seja, sem estrutura dialogal, aquele que forma um discurso. Talvez o ponto mais crucial aí é definir o que, que é isso, essa forma de fala que muitas vezes, vamos dizer assim, demite o sujeito, acelera um certo coletivo regressivo e que a gente tem visto ganhar uma potência no universo digital.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana. Hoje, conversando sobre liberdade de expressão com a professora Maria Cristina Costa. Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas criticaram fortemente a decisão do movimento Talibã, a autoridade de fato no Afeganistão, de proibir que mulheres afegãs trabalhem nas agências da organização na província de Nangarhar. Em comunicado, o alto comissário de Direitos Humanos, Volker Türk, disse que a medida é totalmente desprezível e que contribui para a erosão dos direitos das mulheres e meninas no país. No Afeganistão, meninas acima da sexta série escolar estão proibidas de frequentar o colégio, incluindo as estudantes universitárias. No país, elas também têm restrições de liberdade de movimento e expressão em espaços públicos, não podem trabalhar em empresas comerciais do governo ou ONGs e estão sujeitas a códigos estritos de vestimenta. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou uma nota repudiando a medida do Talibã contra as mulheres trabalhadoras humanitárias no país e disse que a proibição viola as obrigações do Afeganistão sob o direito humano internacional e é uma infração dos princípios de não discriminação, que é uma pedra angular da Carta da ONU. Guterres lembrou que as profissionais são uma parte essencial das operações das Nações Unidas para entregar a assistência que salva vidas. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, liberdade de expressão com a professora Maria Cristina Costa. Professora, a liberdade de expressão, ela consta, né, na Constituição Brasileira, artigo 5. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E ela diz isso, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, que é livre a manifestação do pensamento. Professora, o que deve mudar na legislação para nós atendermos essa violência urbana que atinge escolas e a sociedade em geral?
Eu acho que nós precisamos atualizar a nossa legislação, a nossa Constituição, para o momento atual, né? Nós vivemos um mundo muito diferente daquele da França, quando a liberdade de expressão se tornou um direito, né? E quando, na verdade, o máximo que uma pessoa queria de liberdade de expressão era poder ir na praça, subir num banquinho e falar mal do imperador, sem ser guilhotinado. Então, isso foi a semente da liberdade de expressão. Depois disso, tudo foi mudando com o desenvolvimento das comunicações, né? Nós começamos a ver que a liberdade de expressão exige uma política de concessões públicas. Quem é que tem direito? Quem é que pode ter a voz? Nós falamos tanto hoje de lugar de fala, de voz, etc. Então, nós começamos a ver que a liberdade de expressão não é mais subir no banquinho, mas é ter acesso aos meios de comunicação, é ter direito de resposta, de uma resposta mais eficiente. Claro que um grande desafio são os meios de comunicação digitais.
Né? Falando dos meios de comunicações digitais, professora, e nos meios de comunicações em geral, aquele ataque que aconteceu a uma escola lá em Santa Catarina, os grandes veículos de comunicação decidiram não divulgar o nome do autor. Claro, dá uma dimensão menor ao episódio, já que ele fazia parte de uma série de atentados que aconteciam nas escolas brasileiras. Como é que o senhor vê essa posição, essa atitude da imprensa brasileira?
Tudo isso precisa ser amplamente discutido pela sociedade civil, através de seus representantes, que não devem ser só os partidos, mas as instituições, etc. Né? Nós vivemos um país onde a discussão não existe. As autoridades decidem. Não há um debate, não há uma discussão, não há uma análise, tudo o que envolve.
Professora, nós estamos no final do programa. Eu gostaria das suas considerações finais. O que mais importante a senhora gostaria de deixar registrado a respeito da liberdade de expressão?
O que eu gostaria de dizer é que nós precisamos, como nunca, defender a liberdade de expressão, que, como eu falei para vocês, é muito jovem, tem 300, 400 anos. Mas nós precisamos ter uma visão mais ampla da liberdade de expressão. Pensar que a liberdade de expressão passa necessariamente para a instalação do direito das pessoas ao acesso às informações, ao acesso aos meios de comunicação, a uma possibilidade de realmente atuarem como usuários dos meios de comunicação.
Eu agradeço a participação da professora Maria Cristina Costa, que é professora titular de Comunicação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela é fundadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório de Comunicação e Censura da USP e autora do livro Censura em Cena. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania teve a produção, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.